Aleluia, oh glória, paz do Senhor, irmão, seja bem-vindo em nome de Jesus, Deus esteja abençoando você, um grande abraço aqui da nossa Bavária fria, né, irmão, que loucura, como tá frio nesse país, aleluia, que Deus esteja abençoando você em nome de Jesus, amém? Abra sua Bíblia em Isaías 57, versículo 15, Isaías 57, 15. Pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre, cujo nome é santo. Habito no lugar alto e santo, mas habito também com o contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito humilde e o novo alento ao coração do contrito. Pai, queremos te glorificar, Senhor Deus, por essa manhã. Obrigado por esse novo dia, obrigado pela tua presença, obrigado que tu és um Deus vivo. Senhor, nós precisamos da tua palavra, precisamos de ti, Pai. Vem estar nos direcionando, Pai, para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Decepções, desânimo, eu desisto, eu não quero mais saber, para mim chega. Perdi a esperança no Brasil, perdi a esperança no meu filho, perdi a esperança no meu marido, perdi a esperança do emprego. Decepções, decepções que começam no início da nossa vida. Quantas decepções? Eu lembro quando fiz minha carteira de motorista, tinha 18 anos, e estava todo feliz, primeiro policial que me controlou, gente, que decepção. Eu sempre tinha muito respeito pela polícia, gente, mas aquilo que aconteceu. Eu lembro o emprego que tinha um chefe meu. Cheguei uma hora, falei, quer saber de uma coisa? Eu entrego os pontos, eu desisto, não quero mais saber. Para mim, chega. Perdi a esperança no Brasil. Quer saber de uma coisa? Tô fora. Como é rápido nós desanimarmos, não é verdade? Como é rápido dizer, olha, parei. Jogar a toalha, pendurar a chuteira. A partir de agora, eu fui. Não conte mais comigo. Não desista, meu irmão. Não desista. Não desista. Eu nunca vi uma época, uma geração tão decepcionada como hoje em dia. E muitas vezes nós não percebemos, e o Senhor fala aqui através do profeta, mas habito com o contrito e humilde espírito para dar novo ânimo, amém, nova esperança ao espírito humilde. Deus, ele dá nova esperança. Muitas vezes isso acontece para nós cairmos na real de colocarmos nossa confiança no Senhor. Quão rápido nós nos decepcionamos, quão rápido nós perdemos a esperança de uma decepção no relacionamento. Como rápido nos decepcionamos com autoridades, nos decepcionamos com a igreja, decepcionamos com o pastor, decepcionamos com nossos pais, com nosso cônjuge, e essa decepção ela vai gerando uma crosta, ela vai endurecendo o nosso coração, e nós não percebemos que de repente estamos a milhas, a anos-luz, longe do chamado de Deus nas nossas vidas. A tradução Nova Bíblia Viva, ela fala, mas habito também com humilde de espírito e com arrependido, para dar novo ânimo à humilde coragem e vontade de viver ao que estão tristes e abatidos por causa dos seus pecados. Nós muitas vezes não percebemos como no andar dos anos nós acumulamos coisas para nós de um padrão que não são da palavra de Deus. Nós vivenciamos pessoas num planeta caído, nós temos contato com pessoas que vivem no pecado, e nós temos uma mídia que nos influencia muito e nos decepcionamos. Eu lembro o dia que eu me decepcionei com a imprensa. Eu sempre pensei que a imprensa noticiava aquilo que acontecia. De repente você vê que a imprensa ela também milita uma ideologia. E você perde a esperança, você desiste, você se decepciona. Você acaba se entristecendo, desanimando. E de repente você nota que não tem mais o brilho nos seus olhos, não tem mais alegria no seu coração, não tem mais o fogo, a paixão do evangelho, porque algo aconteceu na nossa caminhada que nos decepcionou, que nos entristeceu. Em Romanos 5, o apóstolo Paulo fala no versículo 2, por meio de quem Cristo tivemos acesso pela fé, e a esta graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos, na esperança da glória de Deus. Essa é a nossa esperança, irmão. A esperança na glória de Deus. Aqui na terra somos passageiros, aqui na terra somos peregrinos. E às vezes Deus permite acontecer algumas coisas para nós novamente focarmos para Deus, focarmos para aquilo que é importante nas nossas vidas. A NVI fala em Isaías 33:2: Senhor, tem misericórdia de nós, pois em ti esperamos, se tu a nossa força cada manhã, nossa salvação na hora do perigo. Quantas vezes chorando, quantas vezes desanimado, quantas vezes não sabendo para onde ir, você achou o Senhor Jesus e ele tirou-nos do lamaçal do pecado, ele nos trouxe ao evangelho da paz e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Esse Deus nós servimos. E esse Deus, ele tem um propósito, tem um chamado na sua vida. Mas muitas vezes estamos muito ofuscados pelo brilho do mundo, pela fortuna, pelas riquezas. E às vezes, se as decepções não acontecessem, nós não voltaríamos para o Senhor. O povo de Israel, Deus o resgatou, Deus o chamou, Deus o preparou. Mas quantas vezes eles, ofuscados pelo poder, eles esqueceram do Senhor. E Deus, ele tem esse propósito nas nossas vidas. Ele quer que nós, em Jeremias 31, no versículo 17, ele diz: há esperança para o teu futuro, diz o Senhor. Há esperança, irmão. Há esperança para o teu futuro. Há esperança para a tua família. Há esperança para o teu país. Há esperança. Irmão, há esperança em Cristo. Há esperança. As decepções, elas se acumulam muito fortes e nós muitas vezes nós não percebemos aquilo que está acontecendo em nossa volta. Nossos olhos espirituais muitas vezes estão cegados e não percebemos que o inimigo está afrontando em nossa volta. Talvez até percebemos o leão que ruge, mas aquele lobo disfarçado de ovelha que entra pela porta dos fundos, nós não percebemos. Em Salmos 4, o salmista fala no versículo 6, há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Senhor, nos dá novamente esperança. Amém. Nós precisamos de esperança, irmão. Uma nova esperança. Uma nova esperança baseada naquele que é o Senhor da esperança, que é o nosso Senhor Jesus. Uma esperança em que nós não olhamos para as circunstâncias, não olhamos para as pessoas, não olhamos para aqueles que estão afrontando, não olhamos para o mal, olhamos para o Senhor. Nós temos esse chamado de Deus. No Salmo 119, 116, ele diz: ampara-me segundo a tua promessa para que eu viva. Não permitas que a minha esperança me envergonhe. Não permita, Senhor, que a minha esperança... Nós somos uma geração desesperançada. Uma geração que desiste, uma geração que não quer mais saber, uma geração que foi tantas vezes iludida, tantas vezes enganada, que foi dizer: como é que pode ser? Não é possível. Não é possível que isso seja um líder, não é possível que isso seja um presidente, não é possível que isso seja... E nós esquecemos de que Deus está no controle, Ele tem todo o poder, Ele está no controle, Ele é o Senhor, Ele é o soberano, Ele é Deus. Em Isaías 40, ele fala no versículo 26, ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial, e a todos ele chama pelo nome. Tão grande é o seu poder, tão imensa a sua força, que nenhuma delas deixa de comparecer. Por que você reclama, ó Jacó? Ah, irmão, quantas vezes nós reclamamos, né? Eu creio que nós somos um país, acho que nós inventamos a reclamação. Não é verdade? Eu creio que o brasileiro inventou a reclamação. Eu creio que já quando Pedro Álvares Cabral chegou no Brasil, ele falou: não é possível, eu queria chegar nas Índias, como é que eu pude chegar aqui? Nós reclamamos. Nós não percebemos que Deus, ele não está sujeito ao governo do mundo, às leis do mundo, aquilo que acontece, ele é soberano, o reino dele não tem corrupção, o reino dele não tem inflação, o reino dele tem todo o poder, toda a riqueza. E Ele é o nosso Pai, Ele nos salvou, Ele nos libertou. E Ele tem plano nas nossas vidas. Ele diz assim: ergam os olhos, olham para o alto. Em Isaías 40, ele fala no versículo 31, mas os que têm a sua esperança no Senhor renovam as suas forças, sobem com as asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Durante a caminhada, você tem muitas decepções. Mas a pior de todas as decepções não é a tua decepção com teu país, não é a decepção com seu cônjuge, com seus pais, com sua igreja, com seu pastor. A maior decepção somos nós mesmos. De repente você diz: como é que eu pude fazer isso? Como é que isso foi me acontecer? Onde é que eu estava com a minha cabeça quando eu fiz isso? Gente, como é que eu fui, como é que eu não percebi? Como é que eu fui cair nessa? Decepcionado comigo mesmo. Eu creio que essa é a mais perigosa. Nós temos um texto na Bíblia de um homem, 1 Samuel capítulo 30. O nome dele era Davi. Davi, para conseguir se safar, salvar do rei Saul, ele muda para o lado dos filisteus e ele vai e luta com os filisteus. Enquanto ele está lutando com os filisteus, os amalequitas vêm, saqueiam a cidade dele, sequestram todo o povo, inclusive a esposa e filhas. E Davi ele volta para a sua cidade e vê a cidade destruída. E os homens estão desanimados, irritados, e todos eles chorando, eles começam a ficar raivosos, irritados, decepcionados, e eles querem apedrejar Davi. Decepcionado consigo mesmo. Como é que eu pude ir para o lado dos filisteus? Que burrada que eu fiz. Há momentos da nossa vida em que esquecemos dos nossos padrões, não é verdade? E Davi ele toma uma decisão que eu acho que é maravilhosa. A Bíblia diz aqui que Davi se fortaleceu no Senhor, o seu Deus. Como sair dessa desesperança, dessa decepção? A Bíblia diz, ele se fortaleceu no Senhor. Ele chamou o sacerdote. Mas muitas vezes eu vejo muitas pessoas que perdem o seu chamado porque elas não se fortalecem no Senhor. Nós tivemos anos de muitas atribulações. Corona, a guerra, decepção política, as eleições, a volta do pesadelo para muitos. E nós esquecemos que a maior decepção é aquela que está dentro do nosso coração. E aí chega Satanás e diz, olha cara, você não vai dar certo não, você não presta para isso mesmo. Você pensa que você é isso? Você pensa que consegue isso? Você acha que você é diácono? Você acha que canta no louvor? Você acha que é pastor? Olha só o que você fez. Sabe que tu vales? Ah, irmão, Davi era diferente. Ele era um homem segundo o coração de Deus, mas fez muita coisa errada também. Mas ele sabia quem era Deus. Ele sabia que Deus perdoava de todo o coração. Ele buscava a presença de Deus, ele chama o sacerdote. Eu vejo muitos de nós, principalmente por conta dessa pandemia, nós desistimos da igreja. Nós não acreditamos mais na igreja. Nós nos decepcionamos com a igreja. A Bíblia diz, Davi novamente chama o sacerdote. E ele pergunta da vontade de Deus. Ele faz um culto de oração. Ele cai de joelhos, ele busca o Senhor. Sabe, irmão, muitas vezes nós, quando estamos em lutas, em desânimos, nós procuramos ajuda no lugar errado. Decepções são uma constante enquanto nós estamos vivendo. Mas quando nossa esperança é no Senhor. Eu lembro de uma querida irmã, era esposa do nosso pastor lá na igreja. Ela teve uma vez um acontecimento muito triste. Ela falou, as pessoas estavam decepcionadas. Ela falou, não, eu não me decepcionei, eu confio no Senhor. Era uma pessoa muito alegre. Ela faleceu essa semana, com mais de 100 anos de idade. Ela tinha a idade da minha mãe, mas morreu mais de 35 anos depois. Ela tinha uma alegria de vida. Sabe, irmão, não se deixe levar por essa onda de entregar os pontos, de dizer para mim, chega. Permita Deus te dar uma nova esperança, uma nova perspectiva. Eu aprendi uma coisa que aprendi com muita dor, depois de momentos em que eu tive muita decepção e passei muito perigo. E eu vim ao Senhor pela dor e não pelo amor. Eu passei mais de um ano gritando à noite e orando a Deus por ajuda. E quando eu vim ao Senhor e gritei por ajuda, Deus não apenas atendeu a minha oração, Ele colocou em ordem tudo que estava à minha volta, inclusive meus pensamentos e meu coração. Ele tira essa crosta do coração, Ele renova nossa mente. O apóstolo Paulo fala em Romanos 12, 2, da renovação da nossa mente. Nós precisamos de um renovo da nossa mente para ter uma nova esperança. E essa é a minha oração para você, principalmente nós já dessa geração madura, para não dizer velha, nós os jovens adultos, o glória. Nós tivemos tantas decepções, principalmente no país Tupiniquim, grande nação, pátria sublime. É tanta coisa que acontece, é tanta afronta contra a dignidade que você tem que ficar muito perto de Jesus para poder permanecer com alegria. Não permita que o inimigo roube a tua alegria. Não permita que o inimigo entre na tua casa para você perder a alegria com seus filhos, com a sua família. Não permita que dentro de casa, que entre o desânimo, que entre a política, que entre o trabalho, que entre as acusações. Não. Nossa confiança está no Senhor. Nós levantamos nossos olhos para o alto. Nós proclamamos as boas novas do Evangelho, porque Deus está conosco. Independente de quão forte é o rujar, são as forças da natureza, independente de quão forte é realmente essa violência das ondas, independente de quão forte o vento, a tempestade, independente de quão forte é o inverno, irmão, a primavera vai chegar, irmão. Vai chegar na sua vida, o sol da justiça vai brilhar, se você não perder a esperança. Não permita que a esperança se vá. Chegue ao trono da graça, chegue ao Senhor Jesus, Ele tem preparado para você um plano de vitória, uma novidade de vida. Com Ele nós sempre podemos começar de novo. Ah, irmão, Ele sempre tem um recomeço para nós. Ele sempre tem uma restauração para nós. Ele sempre tem um novo para nós. Quando permitimos Ele operar nas nossas vidas. Quando olhamos para a cruz. Quando olhamos para o Senhor. Quando permitimos que Ele cure as nossas decepções, o nosso desânimo. E nos dê uma nova esperança. Esperança naquele que na cruz do Calvário, depois de também ter muitas decepções, mas foi o único que não permitiu que o seu coração fosse contaminado, porque ele tinha essa comunhão com o Pai. E o Pai olhou de cima e disse: esse é meu filho amado. Você é o filho amado de Deus. Ele tem um propósito, ele tem um plano, ele tem um chamado na sua vida. E ele começou a boa obra. Ele vai concluí-la. Nenhuma arma do inferno, nenhum dardo inflamado de Satanás pode tirar o chamado de Deus na sua vida. Não permita que o inimigo roube a alegria, roube a paz, roube o seu chamado, roube o seu serviço na igreja, roube aquela alegria contagiante que caracterizou tanto você durante todos esses anos. Porque a alegria do Senhor é a nossa força, em nome de Jesus. Amém.
Oh, glória. Oh, querido Deus. Muito obrigado, Senhor Deus, por este novo dia, Senhor, por esta nova manhã. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, pela Tua presença. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus Cristo, que Tu morreste pelos nossos pecados na cruz do Calvário, para que hoje que nós possamos ter vida, e vida em abundância. Se Tu queres que a gente tenha essa vida em abundância, Senhor Deus, perdoa, Senhor, quando nós não temos nossos olhos levantados para Ti, permitimos que circunstâncias, situações, Senhor, nos oprimem, que nós desviamos o foco, Senhor, de Ti, e começamos a olhar, Senhor Deus, na área horizontal, vemos tudo aquilo que não está certo, que nos chateia, nos magoa, nos frustra, nos decepciona. Perdoa, Senhor. Senhor, nós queremos levantar os nossos olhos para Ti. A nossa força vem de Ti, Senhor. Senhor, que realmente nós possamos buscar em Ti, Senhor Deus, o renovo, a restauração, a cura, a libertação. Senhor, nós vivemos neste mundo pecaminoso. Existe tanta coisa, Senhor, que não está legal. Mas, Senhor, que nós não nos deixamos contaminar, Senhor Deus, por tantas coisas negativas que existem. Mas sim, Senhor, ser renovados pelo Teu Santo Espírito. Senhor, nós somos privilegiados de Te conhecer, de chamar o nosso Deus como Pai, que cuida de nós, que nos ama, que nos abraça, que cuida de nós. Senhor, nos tens dado o Teu Santo Espírito para que nós não estarmos sozinhos. Senhor Deus, vem Tu, Senhor Deus, cuidando de cada um, Senhor. E, Senhor, vem Tu consolando, restaurando, libertando, Senhor Deus, e realmente dando uma nova perspectiva de vida, que não são as decepções deste mundo que vão dizer como é que vai ser o nosso destino. Não, Senhor, a nossa esperança está no Senhor. E nós Te agradecemos de todo o coração. Mais um dia, Senhor, nos tem dado. Mais uma oportunidade, nova chance. Muito obrigada, Senhor. Entregamos ele, Senhor, nas Tuas mãos. Pedindo, Senhor, segura na nossa mão, nos dirige. E, Senhor, que nós possamos ser vitoriosos para a honra e glória do Teu nome. Cuida de cada um, Senhor, para que ninguém desista, que ninguém desanima, mas sim que nós temos essa esperança no nosso Senhor Jesus. Oh, glória, em nome de Jesus. Amém.